Sarney instala a comissão da reforma política e Francisco Dornelles promete conclusão dos trabalhos até o dia 8 de abril.
Wellington Dias sugere comissão para prevenir uso de drogas. E Ricardo Ferraz quer mais rigor com motoristas embriagados.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A comissão da reforma política foi instalada hoje no Senado pelo presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Amapá.
A reunião contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A reportagem é de Adriano Faria.
A comissão da reforma política terá 15 senadores. E o presidente, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, anunciou que vai imprimir um ritmo que privilegie a discussão prática. Tudo para garantir a aprovação do relatório final dentro do prazo.
A reforma política é um processo difícil, mas é, sobretudo, no momento, um processo de tomada de decisão. Todos nós, senhor presidente, na comissão, vamos fazer um grande esforço, procurando concluir até o dia 8 de abril, quando completam 45 dias da instalação da comissão, os trabalhos da reforma política.
No final da reunião, o senador José Sarney disse que está confiante de que a comissão vá fazer um bom trabalho.
Dornelles, está instalada a comissão e agora o timão está em suas mãos.
O senador Francisco Dornelles alistou 11 temas como prioritários para a reforma política. Alguns deles: sistema eleitoral, se majoritário, proporcional ou misto, financiamento eleitoral e partidário, voto facultativo, reeleição e duração do mandato dos cargos executivos e mudança da data da posse do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, que hoje é 1º de janeiro.
O Senado aprovou hoje projeto que obriga os cartórios a comunicarem os registros de pessoas mortas às secretarias de segurança dos estados e do Distrito Federal.
Como foi alterada no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Maurício Desante.
A relatora do projeto, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, lembra que a comunicação dos óbitos já é feita pelos cartórios ao INSS no prazo máximo de 10 dias. Isso tem dificultado a ocorrência de fraudes contra a Previdência, como a continuidade indevida do pagamento do benefício após a morte do aposentado ou pensionista. Com a extensão dessa comunicação obrigatória às secretarias de segurança, a senadora Lúcia Vânia acredita que outros delitos possam ser evitados, como a utilização de documentos de pessoas que já morreram para a prática de crimes como estelionato.
Eu acho que quanto mais transparência, quanto mais informação nós tivermos, melhor é para evitar essas fraudes que são hoje rotineiras.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça pode decidir amanhã se recomenda ao Poder Executivo o atendimento imediato da vontade dos eleitores do Acre para atrasar os relógios do Estado em uma hora. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
Os eleitores do Acre decidiram em outubro que o Estado deveria retomar o tradicional horário, atrasado 2 horas, em relação a Brasília. O fuso foi alterado por uma lei em 2008 e, desde então, o Estado está apenas com 1 hora de diferença em relação à capital federal, sem contar o horário de verão. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, fez uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber se há necessidade de um ato jurídico para validar o resultado do referendo acreano. Para Sérgio Petecão, senador do PMN do Acre, a resposta do STF é clara. O Congresso não precisa criar nenhuma norma, apenas notificar a Presidência da República e o governo do Acre para que cumpram a decisão popular.
Nós estamos recomendando que a vontade do povo seja respeitada, né? Que nós possamos voltar ao horário antigo, que era o horário que o povo acreano tanto espera, que lhe foi tirado de uma forma indevida.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, quer criar uma comissão temporária para elaborar um sistema nacional de prevenção ao consumo de entorpecentes e álcool.
Segundo o senador, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam algum tipo de dependência de álcool, crack, maconha, cocaína e medicamentos.
Caso seja criada a comissão, ela vai ter 180 dias para elaborar um projeto com ações de prevenção ao consumo de drogas em todos os estados, capacitação e formação de agentes e apoio às famílias dos dependentes.
Eu espero que essa casa possa se debruçar sobre esse tema, que a gente possa tratá-lo com prioridade, porque seguramente milhões de brasileiros estão aflitos. Uns porque têm na sua proximidade um dependente do álcool, um alcoólatra, como a gente chama, um dependente do crack, dependente do ox, que é essa droga que agora mata em pouco tempo, não é? Da maconha, da cocaína, de medicamentos, enfim. E há outros que também são vítimas, não é? Porque essas pessoas, pela dependência, assaltam, matam, causam acidentes em trânsito, enfim. Então eu acho que é um problema da maior gravidade.
Já o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, quer alterar o Código de Trânsito Brasileiro para permitir que a identificação de motoristas alcoolizados possa ser feita por testemunhas ou câmeras de segurança.
Para o senador, a medida é necessária, já que muitos motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro e isso dificulta a punição dos que dirigem sob efeito do álcool.
Tudo que no limite da lei possa deixar claro que o condutor naquela circunstância estava impedido tanto de colocar a sua vida em risco como de colocar de um semelhante, porque na prática as pessoas fazem o bafômetro se desejarem e isso tem desmoralizado a lei seca. Isso tem impedido que a autoridade possa atuar com rigor.
O senador Ricardo Ferraço quer ainda mais rigor na punição de motoristas embriagados. Por isso, ele sugere uma pena de até 12 anos de detenção para os infratores. Hoje, as punições variam de 3 meses a 3 anos de detenção.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, afirmou que o aumento da procura pelo transporte aéreo deixou visíveis os sérios problemas do setor.
Ele advertiu que esses gargalos precisam ser solucionados para o Brasil não fazer feio na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.
Nós do Nordeste, nós do Norte, como estamos sedentos para receber novas ideias que possam minimizar os problemas da aviação aérea regional, principalmente nas nossas regiões, como é difícil voar de Roraima para cá, como muitas vezes é complicado voar da Paraíba para cá.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, fez apelo à Câmara dos Deputados para que vote logo o projeto dele, que cria um adicional de 1% nas tarifas das grandes empresas aéreas para estimular o transporte aéreo regional.
Os voos regionais respondem hoje por 6% do mercado da aviação, mas precisa de incentivos para atender melhor a população, disse Mozarildo, ao ler nota da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, a ABETAR.
É lamentável que um assunto tão importante como esse não seja cuidado adequadamente, porque se a aviação regional fosse bem cuidada, a Embraer teria para onde vender aviões aqui internamente e não só exportar como faz hoje.
A nova bancada de Pernambuco no Senado tem pelo menos uma bandeira coletiva, a reforma tributária.
A posição é defendida pelos dois senadores eleitos em outubro, Humberto Costa, do PT, e Armando Monteiro, do PTB. Eles se juntam a Jarbas Vasconcelos, que tem mandato até 2015. A reportagem é de Nilo Bairros.
O industrial Armando Monteiro Neto foi deputado federal por 3 mandatos e também presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Como senador pernambucano, pretende fiscalizar o governo para que ele aperte o cinto e faça mais com menos dinheiro. A outra prioridade de Armando Monteiro é trabalhar por uma reforma tributária que fortaleça a indústria nacional.
Para ter um sistema tributário que seja mais funcional para a economia, que melhore a competitividade da economia brasileira e particularmente das nossas empresas, que hoje sofrem com um sistema tributário que não se harmoniza com o sistema tributário dos países com os quais o Brasil concorre no cenário internacional.
Exemplos dessa falta de harmonia, segundo Armando Monteiro, são as práticas brasileiras de tributar o investimento e até a exportação, além dos altos encargos sobre a folha de pagamento. Derrubar essas barreiras faria o produto brasileiro mais competitivo, o que também é defendido pelo médico Humberto Costa, eleito junto com Armando Monteiro. O ex-ministro da Saúde escolheu como prioridade no início do mandato a reforma tributária, mas ele terá que dividir essa luta com as tarefas de líder da bancada do PT.
A primeira preocupação é fazer a recomposição do bloco de sustentação ao governo Dilma. Nós vamos buscar aí a participação do PCdoB, do PSB, do PR, do PRB e do próprio PDT, o que nos daria uma boa condição de dar sustentação no plenário, mas também nos daria plena condição de obter boas vagas para as comissões.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.